Já temos quórum, portanto, quando quiserem sentar-se para podermos começar, agradeço. Uma vez que começarmos rápido, também poderemos eventualmente acabar mais cedo. É verdade. É verdade. Muito bem. Quando então... já temos quórum, claramente. Também temos representantes de todos os partidos, por isso estamos em condições de começar. Muito bem, já temos quórum e já podemos dar início à reunião, agradecendo desde já a presença de todos. Temos um primeiro ponto que se acrescentou ao segundo, que era aquele que tínhamos previsto para a reunião de hoje e à partida teria sido único. E o primeiro tem que ver com a distribuição da proposta de lei nº 171/12, segunda do Governo, que estabelece os mecanismos de convergência do regime de proteção social da função pública com o regime geral da segurança social, procedendo à quarta alteração à Lei nº 60/2005, de 29 de dezembro. Enfim, vão dispensar de ler o que aí está. Ora, esta proposta de lei baixou à COFAP, que é a comissão competente, mas no despacho da Sra. Presidente, digamos assim, nós somos uma comissão em conexão, portanto somos uma comissão conexa, e por isso mesmo foi-nos solicitado a elaboração de parecer. Ora, tendo sido feita essa solicitação e em função da escala, chamemos-lhe assim, que temos aprovada para a distribuição destes pareceres, caberá ao grupo parlamentar do PSD indicar o autor ou a autora. Poderemos, a nota técnica informa-me a doutora Susana que deverá estar pronta até final desta semana. Temos reunião marcada para a próxima quarta-feira ao meio-dia. Se houver condições para fazer a aprovação do parecer nessa altura, pois far-se-á. Se não, terá que ser no decurso da semana. Portanto, eventualmente, se não for possível nesse dia, por dificuldade que o autor ou a autora possam eventualmente vir a ter, podemos sempre marcar uma quinta-feira final de plenário. Ou qualquer coisa do género. Foi agendado para dia 17. Sim. Portanto, há aqui alguma margem, mas se for possível tê-lo pronto no dia 9, seria melhor. E por isso, posto isto, pergunto à Sra. Deputada Mercedes Borges, pediu a palavra, se é possível já fazer a indicação ou não.
Muito boa tarde a todos, muito obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte, iremos fazer os possíveis por cumprir o prazo, pese embora não queira aqui, neste momento, assumir esse compromisso. O autor do parecer serei eu própria.
Muito obrigado. Será então a Sra. Deputada Maria das Mercedes Borges. A indicação é que tentar-se-á que no dia 9 ao meio-dia o parecer esteja pronto para ser tratado na nossa reunião ordinária desse mesmo dia, mas sim, haverá aqui ainda a possibilidade de ser prorrogado mais um ou dois dias, se tal for necessário. Posto isto, passamos ao segundo ponto, que é a discussão e votação na especialidade da proposta de lei número 168/12 do Governo, que estabelece um regime de renovação extraordinária dos contratos de trabalho a termo certo, bem como o regime e o modo de cálculo da compensação aplicável aos contratos objeto dessa renovação. Chegaram propostas de alteração dos grupos parlamentares, em primeiro lugar chegou do grupo parlamentar do Partido Socialista e depois conjuntamente dos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. E, portanto, se concordarem com a metodologia, nós passaríamos diretamente já às propostas de alteração, porque, enfim, já foi discutido na generalidade, quando as audições os grupos parlamentares também tiveram a oportunidade de manifestar a sua opinião mais genérica e mais técnica e mais concreta sobre esta iniciativa e, portanto, se concordarem, nós passaríamos então às propostas de alteração, pedindo aos partidos que as apresentaram que as apresentem aqui e as fundamentem. E, portanto, nós eventualmente deixaríamos o artigo 1º para o final, passaríamos ao artigo 2º, epígrafe é regime de renovação extraordinária e, por ordem de chegada, o Partido Socialista apresenta uma proposta de alteração para este artigo 2º e eu passarei a palavra ao Governador do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Nuno Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas. Sr. Presidente, o Partido Socialista, e conforme já havia dito em plenário e lançado o desafio, absteve-se, mas absteve-se lançando alguns desafios ao Governo. E, consequentemente, com esses desafios, apresenta estas propostas na especialidade, que visam, sobretudo, dois aspectos. Em primeiro lugar, não permitir uma abrangência tão grande, uma dilação tão grande naquilo que nós consideramos que é prolongar da agonia, da precariedade, sem vermos grandes resultados deste mecanismo da renovação extraordinária no combate ao desemprego. Pelo menos este Governo não tem conseguido demonstrar. E nesse sentido, a proposta do PSD-CDS é que até 2 anos depois da entrada em vigor da proposta de lei, pudessem os contratos a termo novamente ser renovados, o que daria, fazendo aqui algumas contas com alguma especulação, porque não saberíamos quando é que ela entraria em vigor, mas do ponto de vista da realidade o que aconteceria é que até 2015 os contratos poderiam novamente ser renovados por mais um ano. Ora, estamos a falar até 2016. Se nós considerarmos, aliás, e manifestamente num tom irónico, mas citando aquilo que são as declarações políticas e os compromissos do Governo, de que já estamos, a partir de 2014, estamos em crescimento, de que há excelentes sinais para a nossa economia e, consequentemente, para o combate ao desemprego e criação de emprego. E de que o desemprego tem vindo a diminuir, se isso tivesse algum fundamento, e já não considerando que pelo meio deste horizonte de 2016, felizmente, teremos eleições legislativas, não vemos nenhuma razão para dar este prazo até 2016, que era o que resultaria da proposta do Governo tal qual está. E, portanto, o Partido Socialista quer restringir esse âmbito, percebendo algumas razões, inclusive algumas invocadas na concertação social, que não vou aqui voltar a repetir, mas poderia-se fixar um prazo muito mais razoável de os contratos que tivessem termo até 30 de junho de 2014, permitindo mais a renovação de mais 12 meses e, portanto, até 2015. Parece-nos muito mais sensato, muito mais razoável e até conforme aquilo que é o calendário político e até conforme aquilo que são as declarações e promessas do Governo PSD-CDS. Porque, de facto, esta é uma situação excepcional, friso, é uma situação que não é a ideal, manter esta precariedade e, portanto, se é excepcional, se não é ideal, devemos restringi-la o máximo possível. E, naturalmente, também com esta proposta fazemos 2 em 1, no sentido de que aquilo que é a preocupação de que esta renovação extraordinária dos contratos a termo não possa ser aplicada a contratos celebrados depois da entrada em vigor da lei, está perfeitamente também salvaguardada com esta proposta, designadamente os de 18 meses de duração máxima, que aliás, diga-se, só para terminar, Sr. Presidente, e procurando corresponder ao répto de não nos alugarmos muito, mas são os contratos para quem procura primeiro emprego, e outros de 18 meses têm uma duração específica decorrente da situação do próprio trabalhador e não da conjuntura económica e social e não do fenómeno do desemprego. É a situação do próprio trabalhador que leva à duração de 18 meses e, portanto, deverá continuar a ser considerada essa situação, essa particularidade do trabalhador à procura do primeiro emprego, independentemente das outras circunstâncias, porque é essa que justifica a duração dos 18 meses. E assim também não se aplicaria designadamente relativamente a estes contratos, a novos contratos, esta proposta de lei de mais precariedade. Por último, mesmo por último, Sr. Presidente, mas também adianto já algo da nossa argumentação e posição, e que fique claro, hoje o PSD e o CDS apresentaram uma proposta na especialidade, que vamos certamente ter a oportunidade de discutir, que é manifestamente, substancialmente diferente, na nossa opinião, daquilo que já era a proposta de lei do Governo, que já era má. Designadamente quando pretendem alargar a renovação extraordinária aos contratos que já foram renovados extraordinariamente. Estamos a falar de trabalhadores que vão ficar 5 anos com contratos a termo, e isso para nós é absolutamente inaceitável.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu aproveitaria, como os grupos parlamentares do CDS-PP e do PSD apresentaram proposta de alteração para este mesmo artigo, se pretenderem intervir agora. Eu sou o deputado Pedro Roque, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei se pronunciamos já sobre a proposta do Partido Socialista ou se é apenas uma apresentação
como
da
quiser,
nossa proposta.
Como quiser.
Bom, boa tarde a todos. Começaria por, de facto, apresentar aquela que é a proposta de alteração do PSD e do CDS relativamente ao artigo 2º, em que se põe uma alteração relativamente ao número 1, em que, porque a redação conferida ao artigo não previa a possibilidade de um contrato de trabalho a termo certo, que foi objeto de renovação extraordinária pela Lei 3 de 2012, 10 de janeiro, ser objeto de novas renovações extraordinárias ao abrigo da presente proposta de lei. É a intenção da maioria, de facto, que esta lei possa ser o mais abrangente possível, porque, de facto, quando aqui se diz que se fala em não sei quantos anos de precariedade, esquece que, provavelmente, a alternativa na presente conjuntura, em que, apesar de algum recuo do desemprego, mas que é um recuo mínimo, temos de ter consciência que são apenas são boas notícias, mas são pequenas boas notícias, de facto, da situação do desemprego. É reconhecido por todos aí que há uma convergência que é, de facto, o principal problema social que afeta o país, portanto, significa que um trabalhador que consiga, na presente conjuntura e em virtude da presente proposta de lei, manter o seu posto de trabalho através de uma renovação extraordinária do contrato, é menos um trabalhador que conhece o desemprego. E nessa situação é interessante que esta lei possa ser o mais abrangente possível, abrangente também os contratos de trabalho abrangidos pela renovação extraordinária da Lei 3 de 2012. Daí nós propormos esta alteração relativamente ao artigo 2º. Relativamente à proposta do Partido Socialista, que aqui foi apresentada pelo Sr. Deputado, do Partido Socialista, dizer que esta alteração dos prazos que o Partido Socialista propõe não é, na nossa perspectiva, aceitável. Nós compreendemos os motivos que são evocados pelo Partido Socialista, mas convém não esquecer que, de facto, há aqui, é uma proposta de lei do Governo, é certo, mas há, de facto, aqui um compromisso no seio da concertação social entre empregadores, uma central sindical, neste caso a UGT, e também o próprio Governo, no sentido de haver aqui um conjunto de equilíbrios, e o conjunto de equilíbrios significa que há, digamos aqui, houve aqui uma negociação subjacente que de facto faz com que os prazos sejam estes, que são constantes da proposta de lei e do texto que já vem da Generalidade, e não estes que o Partido Socialista aqui pretende introduzir, e nesse sentido, obviamente que não concordamos com a proposta do Partido Socialista, e o nosso sentido de voto refletirá isso mesmo. Muito obrigado.
Obrigado. Não sei se outros grupos parlamentares pretendem intervir. Sra. Deputada Rita Rato tem a palavra.
Sr. Presidente, talvez também fizesse já a consideração geral sobre todo o diploma, sobre estas propostas em concreto e sobre o diploma, escusando depois de intervir nas seguintes votações. Dizer o seguinte, e creio que estas propostas que foram apresentadas quer pelo PS, quer pelo PSD e pelo CDS, comprovam mais uma vez que o desemprego é pretexto para o agravamento da precariedade e comprovam também que o desemprego não é um mero acaso do destino, é, na prática e no concreto, um instrumento para agravar e para baixar salários e para pressionar aqueles que ainda têm emprego e que têm, de facto, salários mais altos. Dizer também que esta proposta em nada vai resolver o problema do desemprego e da precariedade. Entendemos que há aqui uma questão de princípio e por isso justificava já também a posição do PCP relativamente às propostas do Partido Socialista. Há uma questão que para nós é da maior importância e é uma questão que nós gostaríamos de colocar como prioritária, que é, sendo um posto de trabalho permanente, tem que se tratar de um contrato efetivo. E o que acontece hoje é que, à boleia do pretexto da crise e do desemprego, teremos certamente centenas e centenas de postos de trabalho permanentes a serem ocupados com o recurso ilegal à precariedade. Nós temos uma situação em que, no âmbito da administração pública, infelizmente, sucessivos governos têm incumprido, mas o que a lei diz é que 3 anos consecutivos de necessidade em aberto obriga à abertura de um concurso. O Código de Trabalho previa isso. Há cerca de 2 anos que este governo alterou isso e, portanto, ao fim de 3 anos podia abrir a possibilidade de 4 anos e meio de contratos a prazo e agora pode atingir um limite de 6 anos. Eu creio que ninguém nesta casa tem a coragem de admitir que 6 anos é uma necessidade temporária num serviço. Naturalmente que nós entendemos que, designadamente em alguns setores de atividade e sob algumas situações em concreto de doença de um trabalhador, de licença por gozo da licença de maternidade, naturalmente que deve ocorrer um contrato a prazo. Agora, 6 anos, 3 anos que seja, e daí a nossa posição, e justificando o voto contra relativamente à proposta do Partido Socialista, é mais que evidente que 3 anos não é uma necessidade temporária, é uma necessidade efetiva, é uma necessidade permanente de um serviço. E por isso dizer que nós entendemos que esta proposta viola o princípio da continuidade dos contratos sucessivos, porque não os trata como uma renovação, trata-os como um contrato temporário. Aliás, é aqui dito de que estes trabalhadores adiada a entrada no desemprego, mas ninguém garante que no final deste período são efetivados contratos sem termo. O que acontece é, até 2016, um cheque em branco para contratar, para necessidades permanentes, se o entenderem, trabalhadores com vínculo precário. E nós entendemos que esta é uma proposta inaceitável. Ainda mais grave, porque utiliza um trabalhador para necessidades permanentes e depois, quando for despedido, recebe apenas 12 dias de indemnização. E, portanto, é sobretudo também grave por isto. E entendemos que não é por acaso, e nós temos dito, que esta proposta é apresentada. Um trabalhador com vínculo precário tem um custo menor 30% que um trabalhador efetivo. E é por isso que esta proposta surge neste momento. Este governo faz uma opção que, a pretexto da crise, reduzir os custos de trabalho em vez de reduzir custos de contexto com combustíveis, com energia, com outro tipo de contextos das empresas, designadamente das pequenas e médias empresas. E falo à custa dos trabalhadores e dos seus direitos. Nós entendemos que é inaceitável e, por isso, relativamente a estas propostas, quer à proposta de lei, quer às propostas do Partido Socialista e do PSD, não acompanharemos nenhuma delas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Marina Éfeca tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda manifestou a sua opinião muito clara quando da discussão na generalidade desta proposta de lei, dizendo que ela significava o prolongar da agonia da precariedade. Mantemos essa nossa opinião, aliás, consubstanciada naquilo que é a vida concreta das pessoas. Temos hoje legislação que, cumprida, e nós não concordamos com a atual versão do Código de Trabalho, como é público, mas cumprindo o Código de Trabalho, permitia que essa agonia não fosse mais prolongada. Este governo, ano passado, portanto em 2012, apresentou-nos uma proposta de prorrogação dos contratos de trabalho a termo, dizendo que era uma situação excepcional. Este ano vem com o mesmo argumento da excepcionalidade e nós entendemos que não são estas excepcionalidades que resolvem o problema nem das empresas, nem da economia, nem da competitividade e muito menos das pessoas que se mantêm nesta situação de precariedade. As propostas do Partido Socialista amenizam aqui um pouco esta questão, portanto ficam, digamos que, na meia dose, da situação, mas é exatamente na meia dose da situação. É falso quando se diz que há o compromisso da concertação social, porque muitos dos patrões também vêm a referir que todas estas coisas lhe têm sido oferecidas, não é? Não há uma grande reivindicação. Da mesma maneira que é falso, que depende destas circunstâncias excepcionais, da renovação excepcional dos contratos de trabalho, a não entrada no desemprego. Porque efetivamente, cumprindo-se a lei, não pode haver despedimento. As pessoas têm que passar trabalhadores efetivos. Por outro lado, se despedem aqueles para contratar outros, também se incumpre a lei, porque quando se despedem uns para contratar outros, obedece a determinadas regras, aliás, que fazem parte do ordenamento jurídico que temos versus Código de Trabalho. E por isso mesmo nós entendemos que o pressuposto aqui é embaratecer os custos do trabalho. É este o pressuposto. E nessa circunstância poderíamos ter apresentado propostas de alteração. As únicas possíveis, face a esta nossa leitura, seriam de eliminação dos artigos e, portanto, entendemos que a nossa posição é consubstanciada no voto contra, quer às propostas, à proposta de lei que aqui está, na especialidade, quer às propostas de alteração. Aliás, esta proposta de lei foi votada, na generalidade, até com os passos em branco, coisa que não poderia ter feito, não é? Remetendo para uma proposta de lei que ainda não era lei. Portanto, tudo isto são processos muito sinuosos, a que este Governo já nos habituou, e portanto esta proposta de alteração do PSD corrige esta situação. Esta lei não podia ser publicada, dizendo que era o artigo 3 pontos da lei 3 pontos, entre parênteses, proposta de lei 120/12, não é? Isto não podia acontecer, como é óbvio, e portanto esta proposta de alteração do PSD visa apenas corrigir uma, permita-me a expressão, Sr. Presidente, calinada jurídica que estava contida no artigo 4º da proposta de lei que o Governo nos apresentou e teve a ousadia de o fazer, mesmo com estas incorreções jurídicas a que já nos habituou. Portanto, o voto do Bloco de Esquerda é contra toda esta atrapalhada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Maria Neves. O Sr. Deputado Vieira da Silva pediu a palavra.
Muito obrigado, senhor. Não sei se o CDS não usou a palavra.
Sr. Deputado Torre, quero desculpar, eu não reparei. Está bem?
O PS já usou
como
a palavra.
Como há uma ronda de todos os grupos parlamentares, se o Sr. Deputado Vieira da Silva não se importar, eu dou-lhe a palavra.
Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para fazer dois ou três comentários acerca das propostas de alteração e dos comentários que foram feitos. Eu julgo, senhoras e senhores deputados, que seria errado se nós pensássemos que a aprovação desta iniciativa legislativa era uma coisa de sumenos, era apenas mais uma lei que, com facilidade, nós votamos a favor ou contra. Isto é um tema complexo. Todos se recordam, certo, leram os pareceres que recebemos e eu fiquei particularmente tocado por ler pareceres de pessoas que, com algum dramatismo, diziam: senhores deputados, aprovem esta lei, porque senão eu perco o meu posto de trabalho. E ao lado, um outro parecer dizer: senhores deputados, não aprovem esta lei, porque se aprovarem nunca mais terem um contrato de trabalho sem ser a prazo. E ambas as coisas são verdade. Potencialmente, ambas as coisas são verdade. Não tenho nenhuma razão para não pôr em causa essas contribuições que vieram no período da audição pública. Portanto, isto, infelizmente, como muitas coisas na vida, não é assim tão simples como dizer que isto é mau porque isto, é bom por aquele outro. É complexo. Agora, eu julgo que há um argumento que aqui tem sido utilizado, que é um argumento que foi utilizado pelo PSD, pelo deputado Pedro Roque, que é o argumento do equilíbrio da concertação social. Mais uma vez, gostaria de repetir que há concertação social, o que é da concertação social, a Assembleia da República, o que é da Assembleia da República. E subscrevo a preocupação da Assembleia da República ter em conta os acordos e os consensos, mas não é, não é a concertação que faz as leis, é a Assembleia da República. Se o fosse, o PSD e o CDS não tinham feito esta proposta de alteração, porque ao que me conste, também não estava no consenso da concertação social a alteração que agora vem possibilitar que esta nova renovação caia em cima da renovação extraordinária que já foi feita. Não me percebo, nunca ouvi falar disso no âmbito da concertação social. Portanto, se é possível fazer uma alteração que é mais abrangente, que alarga a excepcionalidade desta lei, também será de certo possível outro tipo de abordagens como aquela que o Partido Socialista faz de limitar a utilização desta figura extraordinária. Só para finalizar, eu gostaria de reforçar um ponto que já tem estado presente nos debates. Nós estamos perante uma situação de prolongamento dos contratos a termo que nasceram na nossa arquitetura legislativa sobre a pressão que se fundamentava na existência de uma lei de trabalho muito rígida, nomeadamente no que respeita ao custo das indemnizações por despedimento e mesmo às próprias razões para despedimento com justa causa. Acontece que desde essa altura até este momento foram alteradas significativamente as condições de indemnização por despedimento, foram alteradas as condições de justa causa para despedimento e da parte patronal continuamos a ver uma pressão cada vez maior para, através destas medidas extraordinárias, tornar mais permanente os contratos, uma situação mais permanente, que é uma situação precária. Portanto, isto faz pouco sentido. Ao momento temos que parar, porque o que não faz sentido é querermos o melhor, melhor na perspectiva dos empregadores, todos os mundos, que é termos situações mais favoráveis nos contratos permanentes e prolongamentos de contratos a prazo. É nesse sentido que a proposta do Partido Socialista julgo que é uma proposta mais equilibrada, vai de acordo, de encontro às sensibilidades que existem na sociedade portuguesa e que se adequa à situação, que de facto é uma situação excepcional, todos reconhecemos que vivemos na economia portuguesa.
Senhor Deputado, Sr. Deputado Artur Rego, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente às propostas de alteração que os grupos parlamentares do PPD, PSD e do CDS-PP apresentaram, gostaria de dizer o seguinte. A rácio da apresentação desta proposta de lei e que foi aceita pelos parceiros em concertação social é basicamente o reconhecimento que se mantém ainda na economia portuguesa as circunstâncias extraordinárias que levaram a aceitar a prorrogação extraordinária inicialmente feita no ano transato. Mantendo-se essas circunstâncias, propõe-se agora uma segunda prorrogação extraordinária. E se há o reconhecimento, penso que unânime, em concertação social e penso que maioritário aqui, por parte dos grupos parlamentares, de que as circunstâncias extraordinárias se mantêm, elas mantêm-se para todos os contratos a termo certo existentes, tenham já sido ou não objeto de renovação ordinária ou extraordinária. Daí que nós, por questão da equidade e de justiça, tenhamos aceito apresentar conjuntamente com o PSD esta alteração, de forma a incluir todos os contratos a termo certo que estão em vigor, porque as circunstâncias extraordinárias, como eu disse, a reconhecer-se a sua existência, como se reconheceu, aplicam-se a todos, e não a uns que já foram revogados ou que já foram renovados, e a outros que ainda não foram renovados. Portanto, aí é um critério, digamos, de igualdade de aplicabilidade. Dito isto, gostaria de fazer aqui dois pequenos comentários. Primeiro, o Partido Comunista Português já é a segunda ou terceira vez que o diz e repete que os contratos, este tipo de contratos a termo, custam 30% menos de que um contrato a termo incerto. Nunca explica como, nem porquê. Não explica. E eu não encontro, pode estar a falhar qualquer coisa, mas tendo feito contas, da minha parte, tendo tido cuidado de falar com empresários que têm funcionários a termo certo e a termo incerto, não consigo descortinar onde estão os 30% de custo inferior entre uns e outros. Uma segunda nota, para terminar. Eu aprecio muito as intervenções do Sr. Deputado Vieira da Silva, porque realmente demonstram ponderação e equilíbrio nestas matérias, e é preciso ponderação e equilíbrio nestas matérias. E gostaria de sublinhar o seguinte: eu não quero ver, nisto que se está a passar, nada mais do que o reconhecimento de circunstâncias extraordinárias. E é um facto que já se procedeu a alterações na legislação laboral que lhe tiraram a grande maior parte daquilo que era a sua rigidez estrutural. Procedeu-se a alterações também na área das compensações, que tornam neste momento muito mais sensato e equilibrado a relação entre as duas partes, preservando os direitos adquiridos dos trabalhadores quanto à compensação prevista na lei até à entrada em vigor das alterações que se fizeram. Aceito e tenho de aceitar como bom o argumento, que também é aceito na concertação social, de que realmente neste momento é difícil manter determinados postos de trabalho que já vem de trás, a não ser através desta prorrogação extraordinária. Não posso aceitar, e o CDS não aceita, nem isto significa para nós e para o CDS que pretendemos que esta situação se eternize para além daquilo que é razoável e está expresso nesta alteração, para dizer que não entendemos que o caminho a seguir no futuro e em definitivo seja a da manutenção ad eterno deste tipo de situações de renovações extraordinárias atrás de renovações extraordinárias. Esperamos sinceramente que ultrapassado este período, que já há sinais débeis em várias áreas, que está a começar a ser ultrapassado, mas que ainda demorará tempo, que ultrapassado este período, entrando a economia em rota normal de navegação, entrando o mercado de trabalho e o mercado empresarial também em situação normal de contratação e dispensão e de abertura à criação de novos postos de trabalho, que não seja preciso continuar com este expediente de renovações extraordinárias de contratos de trabalho. Acrescentando que, face às alterações, e por isso é que eu disse que a rigidez estrutural, ou grande parte da rigidez estrutural, foi retirada já, face às alterações que já foram efetuadas na legislação laboral, não se justificará em rumo normal de economia que as entidades empregadoras não comecem a contratar os trabalhadores dentro daquilo que é o regime normal do contrato de trabalho. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. A Sra. Deputada Rita Rato pediu a palavra. Tem a palavra.
Sim, obrigado, Sr. Presidente. Apenas para intervir relativamente a algumas matérias. Desde logo porque, infelizmente, PS, PSD e CDS invocam muitas vezes a concertação social e, designadamente, naquilo que têm sido estas audições e estes trabalhos, o PSD e o CDS, para justificar medidas contra os trabalhadores, mas nunca invocam as decisões e os acordos em concertação social naquilo que é benéfico para os trabalhadores, designadamente no aumento do salário mínimo nacional, que continua por cumprir e continua abaixo do limiar da pobreza, nos 432 euros. Dizer também que, relativamente à situação extraordinária que justifica toda a retirada de direitos e a degradação de direitos aos trabalhadores, nunca ouvimos da parte do Governo, da parte da maioria PSD-CDS, invocar a situação extraordinária para, por exemplo, junto da EDP e de outros lobbies, justificar o decréscimo daquilo que são rendas fixas e que são lucros escandalosos em momentos de crise, e atacam sempre do lado da redução dos custos de trabalho e do que significa isto na vida de muitos trabalhadores. Dizer também o seguinte, esta proposta de lei significa, na prática, a consagração legal do uso abusivo dos contratos a prazo. É isso que acontece, porque existem situações objetivas para celebrar um contrato a prazo. O que esta proposta, que vem alterar a Lei 3 de 2012, vem fazer é a consagração legal de um abuso, porque há o reconhecimento que há uma necessidade permanente, mas há uma intenção deliberada de não celebrar um contrato efetivo ou uma situação que não é temporária e é permanente. Dizer que nós não podemos, e o senhor deputado do CDS afirmou-o agora, nós não podemos desligar esta medida das sucessivas alterações ao Código de Trabalho, designadamente da parte deste Governo, e do que significou a facilitação e o embaraçamento dos despedimentos, que na opinião do CDS é sensato e equilibrado, e que significa em muitos casos que um trabalhador, depois de 30 anos numa empresa, recebe uma indenização muito aquém daquela que seria o seu direito com os 30 dias, e neste caso em concreto a proposta de lei não aplica aos 30, não aplica aos 18, aplica aos 12 dias de indenização. Dizer também que, e invocou aqui o Sr. Deputado do Partido Socialista, que de facto os contratos a prazo, e daí também se compreende este sentido de voto do Partido Socialista, pelo menos na generalidade, invocou bem, e a memória histórica também isso obriga, que os contratos a prazo foram uma proposta quando um governo do Partido Socialista, e portanto, também aqui, relativamente a esta matéria, o PS acaba por ser coerente àquilo que significa esta criação dos contratos a prazo. Para terminar, dizer apenas isto. O senhor deputado do CDS diz que não compreende como é que um trabalhador com vínculo precário representa menos custos para o trabalhador. Eu terei todo o gosto em fazer-lhe chegar o estudo da CGTP. Naturalmente que ou se informou junto dos empresários errados ou não fez bem as contas, e todos erramos, naturalmente, eu erro muitas vezes, e por isso é fácil perceber que as obrigações com um trabalhador a vínculo precário são completamente diferentes dos trabalhadores com vínculo efetivo, desde logo e a começar pela compensação no caso da caducidade do contrato. E é por isso que esta proposta de lei apresenta os 12 dias para a compensação, por exemplo. E nós entendemos que esta proposta significa uma consagração legal de um abuso, é um mau sinal não apenas para a produtividade, não é? Um mau sinal para a economia e é mais uma vez a confirmação da aposta num modelo de baixos salários, de agravamento da exploração e de um projeto político de retrocesso civilizacional.
Obrigado. Nós vamos então passar à votação. Vamos começar pela proposta de alteração do Partido Socialista ao artigo 2º. E eu pergunto se há... Com certeza. Não, vamos passar à votação. Vamos começar pela proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para o artigo 2º. E eu pergunto se há votos contra. Proposta de alteração do Partido Socialista ao artigo 2º. É para o artigo 2º. Dois pontos, mas creio que podemos juntar. Podemos? Não? O artigo 2º, número 1, se me esperar o número 1 do número 4, é esse o pedido? O artigo 1º faríamos no final. Então, podemos... Exatamente, sim. No artigo 2º, então, a proposta completa, digamos assim, 1, 2, 3 e 4, apresentada pelo Partido Socialista, neste caso com alterações no 1 e no 4. Pergunto se há votos contra e peço que não se repetem, portanto, votos contra do Bloco de Esquerda, do PCP, do PSD e do CDS. Abstenções não haverá, votos a favor do PS. Está rejeitado. Passamos a votar a proposta de alteração apresentada pelos grupos parlamentares do CDS, PP e do PSD para o artigo 2º. Pergunto se... 2º mesmo. Pergunto se há votos contra. Bloco de Esquerda e PCP. Abstenções? É a proposta de alteração do PSD e do CDS, PP.
Não
vamos
votar agora
o... Vamos a 2ª. Só a 2ª. Estamos a votar a proposta de alteração, artigo 2º. Apresentado pelo PSD e PCP. Portanto, votos contra? Voto também. PS, Bloco de Esquerda e PCP. Abstenções? Não há. Votos a favor? Está aprovado. Votamos o artigo 2º da proposta de lei com a alteração introduzida pelo número 1 que acabámos agora de aprovar. Votos contra? PS, Bloco de Esquerda e PCP. Votos, abstenções? Não há. Votos a favor? CDS e PSD. Está então aprovado o artigo 2º com esta redação. Artigo 3º. Não há propostas de alteração, portanto, passaríamos a votar. É a conversão em contrato de trabalho sem termo. Votos, artigo 3º, votos contra? Artigo 3º. Abstenção do PS, votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda, votos favoráveis do PSD e do CDS. Artigo 4º, compensação. Aqui há uma proposta de alteração dos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP, e eu daria a palavra a um dos grupos parlamentares, ou os dois, para fazerem a apresentação da proposta de alteração. Sr. Deputado Pedro Roque tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao artigo 4º, epígrafe compensação, há uma alteração, digamos, de forma, digamos, é desdobrado em dois parágrafos, e depois há uma alteração no conteúdo e que tem um objetivo muito simples. Visa adaptar estes contratos que são objeto de uma renovação extraordinária e que vão para além dos 3 anos, ao mesmo regime que é aplicável aos contratos sem termo, naquilo que diz respeito à chamada compensação por despedimento, isto é, e também de acordo, e vou focar de novo a concertação social, que resultou, de facto, numa alteração ao Código do Trabalho, a última, digamos, que fixou as compensações por despedimento. No fundo visa equiparar estes contratos que possam ultrapassar os 3 anos ao mesmo regime que é aplicável aos contratos sem termo, isto é, a saber, 18 dias por cada mês de trabalho durante os primeiros 3 anos e depois os 12 dias que conforme está fixado na lei. Muito obrigado.
Obrigado. Não sei se sobre este ponto há intervenções ou explicações adicionais. Não havendo, passamos a votar então a proposta de alteração apresentada pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. Eu pergunto quem vota contra. PCP e Bloco de Esquerda. Abstenções? Partido Socialista. Votos a favor do CDS e do PSD. Está então aprovada esta proposta de alteração que substitui o artigo 4º. Passamos ao 5º e depois, e depois votamos o 1º. Passamos ao 5º, direito subsidiário. Não há propostas de alteração. Podemos votar. Votos contra? O artigo 5º. Não há abstenções? Bloco de Esquerda e PCP. Votos a favor dos restantes grupos parlamentares? Está aprovado. O artigo 6º, relatório intercalar. Vamos proceder à votação. Votos contra? Abstenção? Abstenções? PCP e Bloco de Esquerda e PS também. Votos favoráveis do PSD e do CDS? Está aprovado. Artigo 7º. Aqui absteve-se. Perdão, então eu vou repetir as abstenções do Bloco de Esquerda, do PCP e do PS, os votos favoráveis do PSD e do CDS. Foi esta a votação para o artigo 6º. Artigo 7º é a entrada em vigor, dia seguinte à sua publicação. Abstenções? Perdão, votos contra? Abstenções? Votos a favor? Artigo 7º, a vosso sentido de voto, Partido Socialista, favor. Portanto, está aprovado com os votos a favor do PS, do PSD e do CDS e as abstenções do PCP e do Bloco de Esquerda. Perdão, os votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Desculpem. Artigo 1º. Aqui há uma proposta de alteração apresentada pelo Partido Socialista. Já foi feito um pedido de votação em separado dos números 1 e 2 desta proposta. De qualquer modo, se o Partido Socialista entender, tem a palavra o Sr. Deputado Nunes Sá.
Peço desculpa, antes de avançarmos. Eu penso aqui o ponto 7... Poderíamos repetir a votação, então o nosso, sim, seria a abstenção, sim, abstenção.
Então, notamos que é com a abstenção do Partido Socialista. Portanto, votos a favor do PSD e do CDS, abstenção do Partido Socialista, votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. É assim, não é? O artigo 7º, PS passa a abstenção. Quer que eu repita? Artigo 5º, votos a favor do PSD e do CDS, PP e do PS, e a abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. Correto, não é? Muito bem. Passamos então ao artigo 1º. Já houve um pedido do Grupo Parlamentar do CDS-PP para que votássemos em separado os dois números. Creio que o número 1, a vossa proposta para o número 1 ficou prejudicada pela votação no artigo 2º, não é? E, portanto, nada terão a obstar que se faça a separação dos números, não é? E, portanto, nós provavelmente votaríamos a vossa proposta de alteração no número 2 apenas, não é?
Sim, porque
a primeira está prejudicada. E, portanto, proposta de alteração do Partido Socialista para o número 2 do artigo 1º, em que, aliás, está a negro ou a bold, é o ainda e previsto na presente lei em vez de previsto no presente diploma. Creio que são essas as alterações, não é? E eu pergunto, proposta de alteração do Partido Socialista para o número 2 do artigo 1º, votos contra, PCP e Bloco de Esquerda, abstenções, votos a favor, PS, PSD e CDS. Portanto, o número 2 do artigo 1º, proposta de alteração do Partido Socialista, está aprovado com os votos a favor do PS, do PSD e do CDS-PP e os votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Passamos a votar o número 1 do artigo 1º, é isso? Da proposta de lei, exatamente. E é isso então que estamos a votar. Votos contra, PCP e Bloco de Esquerda, abstenção, número 1 da proposta de lei do artigo 1º. Qual é a vossa votação? Contra. Partido Socialista também contra, portanto, votos contra do Partido Comunista Português, do Bloco de Esquerda e do PS, abstenções não há, votos a favor do PSD e do CDS. Votamos o artigo todo? Não há necessidade,
não.
Pois não?
Não.
Não há necessidade. Posto isto?
Está concluído.
Posto isto, está concluído. Agradeço então a todos a vossa presença e até amanhã.
Dia 9, ainda vamos a tempo de mandar convites para a terça-feira seguinte. Dia 9 é quarta, quando fizemos a reunião de quarta.
Sim, sim.
Vamos, não é?
Sim, sim, sim. Sim.
Até amanhã, obrigado.
Não, vamos a tempo, até porque enfim, não sei se viram todos. É, só vem o GT e a CGTP.
Mas tem havido imensas pessoas a ser.
Assim?
A ser. Eu não sei de quem.